Sintonize a frequência da esperança e deixe-se inspirar pela reflexão profunda e espiritual da Palavra de Deus. Ouça a Voz da Esperança com Pedro Esteves.
Olá, seja bem-vindo. Estamos de regresso aqui à Voz da Esperança para mais um episódio, como todas as semanas, aqui na antena da sua RCS. E para mim, mais uma vez, é um prazer também estar de regresso e poder acompanhá-lo aqui há mais um tempo. Já sabe o que é a Voz da Esperança, se é nosso ouvinte assíduo, talvez hoje, quem sabe, está aí desse lado, um pouco assim por casualidade. Mas se for o caso, estou em crer que talvez não seja bem fruto do acaso. Desafio a ficar durante mais alguns minutos comigo. A Voz da Esperança é um programa velhinho, bem mais velho do que eu, na verdade. Mas é um programa que há muitos anos, quase 60 anos, continua a cumprir a sua missão. Encontrar na reflexão, na Palavra de Deus, motivos para fundamentar a nossa esperança. Para crer que, mesmo num mundo com tantos desafios e lutas como este em que vivemos e em que nos vemos nós mesmos envolvidos, há razões para a esperança. Estamos a aproximar-nos deste tempo de Natal, se é que já não posso dizer, estamos a viver um pouco este contexto de Natal. O Natal, já sabemos, é um tempo para os cristãos, é uma grande celebração religiosa e de fé, uma celebração fundadora da própria essência do cristianismo, mas claro, também sabemos que o Natal tornou-se bem maior do que apenas essa dimensão, mesmo se ela é a sua origem, e para muitos que se calhar não são crentes nem cristãos, ou que não têm pelo menos nenhuma prática cristã, muitos não deixam de viver esta época com alegria, sobretudo, claro, ligada às grandes essências também desta celebração. Falo da família, da partilha, da solidariedade, do tempo para a reflexão também. Enfim, todos esses são bons motivos para fazer desta uma época especial, mas a verdade é que o Natal está intrinsecamente conectado com alguns conceitos que são fundadores para esta festa, e esses são, obviamente, conceitos cristãos. E hoje gostava de partilhar sobre um desses conceitos, mas acreditando que, mesmo se não partilha exatamente comigo da mesma experiência cristã, há valores que são muito úteis para a nossa vida. E acredito que o que quero hoje partilhar consigo pode, na verdade, ajudá-lo numa reflexão profunda. Mas vou partir precisamente de um texto, uma pequena expressão na história que a Bíblia conta sobre o nascimento de Jesus. Neste caso, no que antecedeu esse nascimento. O Evangelho de Mateus conta, no capítulo 1, que um dia uma virgem, uma jovem chamada Maria, foi visitada. E ao ser visitada por um anjo que falou com ela, ele trouxe-lhe a seguinte mensagem: a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. É interessante que nesta expressão, ou neste nome mesmo, que seria uma designação, se quisermos, um título de Jesus, o Emanuel, estão condensadas nesta expressão grandes ideias, extraordinários conceitos, que têm também muitas implicações para a nossa vida. O que significa que Jesus seria chamado Emanuel? Emanuel é o Deus que se baixa. Emanuel é o Deus que vem ao meio do seu povo. E por isso podemos dizer que este movimento de um Deus que é grande, forte, elevado, que desce, que se curva, que vem para aquilo que é mais fraco, remete-nos, portanto, para a própria essência da mensagem cristã. O mais forte em direção ao mais fraco. É este o movimento essencial desta festa e desta celebração. Disse Jesus, um dia mais tarde, já um homem, ele disse que o Filho do Homem, a expressão que ele usava para falar de si mesmo, ou seja, eu, disse Jesus, vim para servir e não para ser servido. Curiosa síntese que coloca este paradoxo daquele que, na verdade, merecia e tinha razões para ser servido, despojou-se dessa qualidade e assumiu a sua missão e uma atitude permanente de ser ele a servir. o mais forte em direção ao mais fraco. É este o segredo e o mistério de Emmanuel. É interessante porque a Bíblia, ela fala-nos sobre a natureza da fé cristã, muitas vezes, pelo seu oposto. Há, por exemplo, um texto na Bíblia, uma extraordinária, aliás, revelação profética que foi dada ao profeta Ezequiel. Eu convido a pensar, a olhar comigo para esta revelação, que fala sobre o inimigo de Deus. Podemos dizer que é um texto paralelo, por oposição ao que lemos sobre o Deus que viria na forma de um menino e que se chamaria Emmanuel. E a Bíblia conta-nos acerca dos mistérios de quando o mal ganhou forma e Deus passou a ter inimigos. E é interessante porque a descrição de como isso aconteceu é a seguinte. Capítulo 28 diz que é logo no princípio, diz que esse ser que se tornou o inimigo de Deus, aconteceu-lhe o seguinte: o teu coração se elevou e disseste, eu sou Deus. Mas não passas de um homem e não és Deus, ainda que estimes o teu coração como se fora o próprio Deus. Veja que este relato sobre como é que o mal e tudo o que é mau, tudo o que se opõe a Deus, este relato sobre como se originou esta estrutura de oposição e de rebeldia contra Deus, ela nasce precisamente neste facto, a vontade de ser maior, a vontade de ser mais do que se é, a vontade de se elevar, uma incapacidade de compreender a sua própria realidade, a sua pequenez, ou a sua fraqueza, ou a sua limitação. A oposição a Deus, e particularmente a oposição a Jesus e ao cristianismo, é a vontade de ser maior, é a vontade de ser servido. Este é o sentimento mais oposto à pureza, à essência do que é a fé cristã. Ora, querer ser Deus representa a altivez de estar inclinado para si mesmo, de querer ser maior, que foi precisamente isso que lemos nesta história que está aqui no profeta Ezequiel. Inclinar-se para si mesmo, desejar ser maior. Enquanto em oposição, em total contradição, Jesus tornou-se Emmanuel, o Deus que se fez homem, o Deus que veio para o meio de nós. É isso ser Emmanuel, o mais forte em direção ao mais fraco. Há pouco tempo tive a novidade de que neste ano o Spotify me informou de que o cantor, o autor que eu mais ouvi ao longo deste ano foi um extraordinário compositor e autor de música cristã, precisamente, brasileiro, Stênio Márcios. Provavelmente o meu autor e compositor de eleição na música portuguesa, ou de expressão portuguesa, quer dizer, não é? Neste caso, o português cantado, dito e escrito no Brasil. Stênio Márcios, já agora fica este convite para que conheça a obra deste grande homem de Deus, mas também deste grande músico. Fico por aí porque eu daqui a um pouco mais para o final deste episódio vou precisamente dar-lhe a ouvir uma música da qual lhe quero falar agora, mas não a vou mostrar já porque quero centrar-me no poema. Há um ano atrás, Stênio Márcios escreveu precisamente uma canção sobre o Natal e a essência do Natal. Stênio é um grande poeta e por isso descreveu de maneira magistral muita desta dimensão essencial do que é o Natal, tal como a Bíblia o apresenta. E deixe-me ler parte deste poema, que diz o seguinte: que mistério de graça inaudito, que portento de amor revelado, jamais se viu tão sublime momento, é o próprio Deus que se vê menino. Natal, Cristo pisando o meu chão miserável. É um poema fantástico que descreve esta ideia do sublime tornando-se pequeno, de o Deus santo e perfeito e grandioso ter vindo para pisar este chão, o meu chão, que de facto é miserável. Este é o mistério de Emmanuel, esta grandeza de se fazer pequeno, este movimento do mais forte em direção ao mais fraco. Há um outro autor, um cantor, neste caso, sobretudo brasileiro, uma voz muito conhecida no meio gospel e cristão, Leonardo Gonçalves. Há alguns anos, não muitos, Leonardo Gonçalves escreveu, alguém escreveu para ele, na verdade, um tema extraordinário, com uma magnífica interpretação, também na minha opinião, Só Tenho a Ti. E eu também estou a citar este autor, este grande cantor, porque este poema descreve também, não é sobre o Natal, no caso, é um pouco mais, bastante mais sobre a experiência de uma relação com Deus e a introspeção sobre o como lidar com as nossas fraquezas e como às vezes chegamos a situações em que parece que já só nos resta de facto Deus. E este belíssimo poema diz o seguinte: na solidão do meu segredo, no pódio da minha vergonha, a culpa me aponta o dedo até que a graça se imponha, e então eu só tenho a ti. Eu acho este poema absolutamente fantástico e não resisto agora a mostrar-lhe esta canção. Vou partilhar consigo. São 3 minutinhos, é uma música muito pequena. Fica aí desse lado e ouça. Talvez o ajude a tomar mais consciência deste conceito. E eu peço-lhe é que fique atento, não apenas a ouvir a música, mas ao conceito do pódio da vergonha. Aliás, eu considero uma descrição poeticamente magistral esta antagonia entre estar no pódio. Estamos habituados à ideia de que o pódio é o lugar dos vencedores, dos que chegam à frente, dos que são mais fortes e melhores. E nesta descrição poética, o pódio é o lugar da vergonha. Porque quando nós nos encaramos com quem somos de facto, com as nossas fraquezas e pequenez e, enfim, as nossas incapacidades, tantas vezes subimos no pódio, mas para revelar a nossa vergonha. E sim, este também é o mistério de Emmanuel, porque Jesus, que estava no pódio, muitas vezes designado na Bíblia como o trono, é isso, é um pódio, é o lugar onde só ele pode estar, o que é acima de todos, e Jesus aceitou ser Emmanuel, ou seja, subir ao pódio da vergonha do ser humano e das suas fraquezas. Ora, ouça comigo, Só Tenho a Ti, aqui na voz de Leonardo Gonçalves.
Na sombra de outra madrugada, o teto interrompe o sono, um choro de final de estrada, a dor de quem não vê retorno. Eu oro e falo quase nada, perdoa quando te questiono, que eu só tenho a ti, Jesus. Na solidão do meu segredo, no pódio da minha vergonha, a culpa me aponta o dedo e a alma ousadamente sonha e clama ignorando o medo, até que a graça se imponha. Eu só tenho a ti. És aquele que não abandona, aquele que não vira a cara, aquele que se suja inteiro pra me estender a mão, aquele que me traz pra casa, o único que não me larga. Jesus, eu só tenho a ti, Jesus. Eu só tenho a ti, Jesus. Só tenho a ti.
Este poema que ouvimos aqui na voz de Leonardo Gonçalves, Só Tenho a Ti, ajuda-nos a continuar a refletir sobre o tema que hoje lhe estou a propor, nesta reflexão sobre a essência do Natal. Porque o pódio da nossa vergonha, como ouvimos nesta expressão, descreve esta realidade que pode ser considerada chave, essencial para compreender a vida, a prática cristã. E talvez uma das perguntas mais importantes, por isso mesmo, seja a seguinte: para onde é que o meu coração está inclinado? E há duas hipóteses de responder a esta pergunta. O meu coração pode estar inclinado para cima, e então eu quero ser maior, eu quero ser o melhor, eu quero estar acima dos outros, eu quero sobrepor-me. É um movimento de baixo para cima, e eu quero subir. Mas há outra hipótese: o nosso coração pode estar inclinado não para cima, mas para baixo. E quando eu estou inclinado para baixo, significa que eu quero servir. Eu reconheço quem sou. Eu não quero estar acima de ninguém. E este é o movimento do qual Jesus, Emmanuel, nos dá o exemplo perfeito. Esta é a mensagem de Emmanuel. A grandeza da pequenez de Emmanuel, que se fez grande, mas inclinando-se, curvando-se para baixo. O apóstolo Paulo registou esta ideia de uma forma também extraordinária na carta que escreveu aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5. Veja este pensamento: que haja em vós, é o apelo, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomou a forma de servo e fez-se semelhante aos homens. Sim, este é um texto sobre Natal, embora não pareça. É Natal puro e duro. É Natal na sua essência. É Natal tal como Emmanuel o celebrou. A celebração da grandeza da pequenez. Reconhecer Emmanuel, portanto, é um desafio a sermos humildes. A termos o coração inclinado não para a nossa grandeza, mas para o que Deus tem para nós. A grandeza da pequenez de Emmanuel tem sido vivida na vida de outras pessoas que, no fundo, entenderam a verdade de Emmanuel e tentaram encarná-la, tal como Jesus encarnou esse grande princípio. Quero dar-lhe o exemplo de Paulo, o grande apóstolo Paulo. Curiosamente, o nome de Paulo já significa pequeno. Embora estejamos habituados a pensar nele como um grande homem, um grande herói, um homem forte, e sem dúvida que o foi. Mas deixe-me mostrar-lhe qual foi, na verdade, a atitude de Paulo. Vou-lhe propor três expressões em que Paulo fala sobre si mesmo nas suas cartas. E o que é que Paulo diz sobre si mesmo? Será que Paulo quer subir no pódio da sua grandeza e mostrar-se como um grande homem, um grande apóstolo? Ou será que Paulo, como Emmanuel, ou no espírito de Emmanuel, subiu no pódio da sua vergonha? Veja três afirmações do apóstolo sobre si próprio. Em 1 Coríntios e no capítulo 15, Paulo escreveu o seguinte: porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno sequer de ser chamado apóstolo. O que lhe parece? Nós talvez tendemos a pensar: ai, Paulo, que grande apóstolo. Mas ele não diz que é um grande apóstolo, ele diz que é o menor dos apóstolos. Mas talvez possa pensar assim comigo: bom, ser o menor dos apóstolos já não é nada mau, porque os apóstolos foram um grupo muito restrito e seleto de homens que Deus escolheu. Portanto, ser o menor dos apóstolos, mesmo assim, é ser muito grande. Então, vamos ver o que o apóstolo disse ainda sobre si mesmo quando escreveu agora aos Efésios, lá no capítulo 13 e no versículo 8, diz o seguinte: a mim, que sou o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios as riquezas incompreensíveis de Cristo. Veja que Paulo, falando destas grandes riquezas de Cristo, designa-se a si mesmo como o menor de todos os santos. Agora, ele já não é o menor dos apóstolos. É um grupo muito maior, os santos, que muitas vezes na Bíblia é um termo para designar aqueles que escolheram a santidade, aqueles que fazem parte do povo de Deus. E o apóstolo diz: eu sou o menor, o mínimo de todos os santos. Extraordinário. O pequeno apóstolo Paulo. É assim que ele se designa. Mas talvez ainda possa pensar: bom, mas entre os santos, mesmo assim, num mundo onde há tantos pecadores, podemos dizer que ser o menor dos santos, mesmo assim, é ser extraordinário. Será que Paulo não está mesmo assim a dizer bem de si próprio? E depois vamos a 1 de Timóteo. E aqui Paulo, nesta carta que escreveu a este jovem que ele ensinou e ajudou a crescer como pessoa, a Timóteo, Paulo escreveu o seguinte no capítulo 1 da sua primeira carta e no versículo 15: Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Extraordinário. Paulo agora, pela primeira vez, chama-se o maior. Só que o maior é entre os pecadores. Paulo é o menor dos apóstolos, o menor dos santos e o maior dos pecadores. Esta atitude que Paulo encarnou para a sua própria vida, porque esta é a essência da fé cristã, e é por isso que este é um grande homem cristão. Compreendeu a grandeza da pequenez de Emmanuel. Emmanuel é a presença de Deus. Essa presença não veio com grandeza ou honra, mas ele veio ainda assim, mesmo nessa humilhação das coisas pequenas e fracas, ele veio e esteve presente. Este é o mistério, esta é a graça, esta é a maravilhosa mensagem, este é o Evangelho. E neste Natal, por isso mesmo, nós podemos celebrar Emmanuel, o Deus que veio, que se fez presente, que baixou, o Deus que, sendo forte, se fez fraco, o Deus que veio para servir, não para ser servido. O Deus que se movimentou, e o seu movimento foi do que é grande para o que é pequeno. Como escrevia Stânio Márcios, este é o Deus que veio e que pisou o meu chão miserável. E neste Natal, querido amigo, amigo da Voz da Esperança, neste Natal, acredite, o que eu quero celebrar é isto, é reconhecer que Deus pisa o meu chão miserável. E que por isso, no meio das minhas misérias, eu não estou sozinho. Jesus está comigo e ele pisou o chão. Este chão desgraçado, onde as minhas lutas e fraquezas e rebeldias e incapacidades se manifestam, ele é Emmanuel. Ele não está só no céu a dizer-me, és mau, não prestas. Ele é Emmanuel, ele está aqui, comigo, e diz, eu sei, vamos sair daqui. Neste Natal eu celebro Cristo, o Deus que pisou o meu chão miserável.
sublime momento. É o próprio Deus que se vê no menino. Natal, Natal, Cristo pisando meu chão miserável, fazendo a minha paz.
Chegamos assim ao final do nosso programa de hoje, o episódio da Voz da Esperança, em que lhe falei de Emmanuel e desta atitude profundamente cristã. Obrigado pela sua companhia. Espero que tenha sido um tempo deleitoso para si, como foi para mim, estar aqui a partilhar consigo estes pensamentos que me são a mim pessoalmente tão, tão queridos e tão profundos. Mas já sabe, também não o vou deixar ir embora. Não é por ser Natal, é porque é assim mesmo aqui na Voz da Esperança. Tenho uma oferta. Hoje tenho uma oferta mesmo especial. Não é só por dizer isto sempre, mas é uma oferta que ainda não fiz, creio, nenhuma vez aqui na Voz da Esperança. Mais do que oferecer-lhe um guia, um livro, como tenho feito algumas vezes, um manual, hoje tenho a assinatura de uma revista. Estamos a aproximar-nos do novo ano e, na verdade, tenho uma assinatura anual da revista Sinais dos Tempos. Uma belíssima revista, também com uma longa história, assim como o nosso programa, a Sinais dos Tempos. É uma revista trimestral com temas de atualidade que ajudam a refletir e a olhar o mundo em que vivemos a partir de uma cosmovisão cristã, bíblica. É isso que tenho para lhe oferecer. Se desejar receber, atenção, de forma totalmente gratuita, isso é que é uma oferta. Não é nenhuma maneira de o enganar para depois ficar a assinar uma revista que não queria. É uma oferta mesmo. Estes 4 números para o próximo ano da revista Sinais dos Tempos são uma oferta que lhe faço aqui na Voz da Esperança. Se quiser receber esta oferta e uma assinatura anual da Sinais dos Tempos, envie uma mensagem a dizer isto, Sinais dos Tempos ou oferta Sinais dos Tempos, e então receberá, já a partir do próximo ano, esta oferta. O nosso número, assinala aí, envia essa mensagem para o 933-939291. Guarda aí rápido, ou então tente decorar, que também não é difícil. 933-939291, e receberá então esta belíssima oferta, uma assinatura anual da revista Sinais dos Tempos. Encontro marcado, quanto a nós, se Deus quiser, no próximo episódio. Até lá, que Deus o abençoe.
Sintonize a frequência da esperança e deixe-se inspirar pela reflexão profunda e espiritual da Palavra de Deus. Ouça a Voz da Esperança com Pedro Esteves.